Espírito Santo, vem, vem nos congregar. Vem, Espírito Santo, vem, vem nos congregar. De todas as línguas vem nos reunir, na unidade vem nos reunir. Vem, Espírito Santo, vem, vem nos congregar.
Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois para anunciarem o reino de Deus. E na volta, tem uma passagem muito interessante para que nós possamos refletir sobre ela, do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 31 e 32. A volta foi da seguinte forma: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Este também é o convite para agora. Venham, vamos nos aquietar um pouco. Vamos deixar que Deus repouse com o seu Santo Espírito sobre nós, possamos descansar e abastecer no nosso Senhor. Muitas vezes a paz que nós precisamos está na oração e no silêncio que nós não fazemos. Hoje queremos agradecer. Sei que um lar de idosos, sempre, todas as quartas-feiras, passa o culto de oração aqui da Igreja da Paz para esse lar. Sintam-se abraçados pela nossa comunidade e por todos nós que aqui celebramos. Que bom poder chegar até vocês. Abençoados são aqueles que cuidam dos idosos. Abençoados são aqueles que cuidam da nossa história viva, desses livros preciosos que vivem em cada um dos idosos. E assim também acolho cada uma de vocês com a palavra de Isaías. Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Que Deus, com a sua presença gloriosa, encha o mundo todo com a sua paz, a começar por nós ali onde estamos. E por isso que nós cantamos: vento que anima e faz viver.
Faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria.
Assim nos ensina o salmista, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Sim, tudo aquilo que estamos sentindo, tudo aquilo que está em nossos corações, em nossos pensamentos, isto o Senhor o conhece. Que possamos assim entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão do Senhor, e Ele nos ajudará. Com esta certeza, convido para orarmos. Senhor Deus, em silêncio nos curvamos ante a Tua cruz. Humildemente Te adoramos pelo Teu poder e o Teu amor. Adoramos o milagre. Eis que o Teu Filho se humilhou, obediente até a morte, o nosso fardo carregou. Diante da Tua cruz, Senhor, deixamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, ansiedades e a falta de fé. Ajuda-nos a olhar para Ti, pois é de Ti que vem o nosso socorro e a nossa salvação. Faze-nos superar a dor com o Teu grande amor. Acalma, Senhor, os aflitos. Conforta quem está desanimado. Reorganiza a vida de quem não sabe para onde ir e mostra-lhe o caminho da fé. Fortalece as pessoas, consola os enlutados, cura os enfermos. Abençoa as pessoas que oram em Teu nome. Constrói, Senhor, pontes que nos unam a Ti, Tu que és fonte de vida, amor, fé e esperança. Nesta certeza, Senhor, nós oramos, quando entregamos as nossas dores, os nossos problemas em Tuas mãos, ao cantarmos há momentos.
As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Foi no Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Palavra de Deus, orientação para a nossa vida. E hoje a palavra é da carta do apóstolo Paulo a Roma, no capítulo 5, os versículos 1 a 5, onde diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Palavra de Deus, orientação para a nossa vida. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a praticam no seu dia a dia. Amém. Queremos nós colocar assim este momento de celebração sob os cuidados de Deus quando oramos. Bondoso e amado Deus, é com alegria e gratidão que nos reunimos em torno da Tua palavra para ouvir os Teus ensinamentos. Agradecemos pelas bênçãos e proteção recebida neste dia e durante esta semana. Abençoa cada pessoa que clama em Teu nome. Dê o Teu alento a todos que precisam do conforto da Tua palavra. Chega, Senhor, às pessoas enfermas, às pessoas enlutadas, às pessoas entristecidas, aquelas pessoas que estão entristecidas com a maldade desse mundo. Dê o reconforto da Tua palavra a todos nós. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém. E assim nos preparamos para ouvirmos a reflexão do dia de hoje, quando cantamos Quem Quer Cantar do Amor.
Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Ser aceito, ser acolhido é muito bom. Quando chegamos numa casa, chegamos numa cidade, chegamos num lugar e ali nós somos aceitos de braços abertos, ou quando alguém nos acolhe assim como somos, na verdade nos sentimos amados, valorizados. Mas antes de sermos aceitos, deixa eu fazer uma pergunta para cada um, para cada uma de vocês. Alguém de vocês já esteve com uma dívida bem grande? Esteve num momento assim, onde pensou assim, como que eu vou conseguir pagar essa dívida? Pensa de uma forma, pensa de outra. Assim somos todos nós, pessoas cristãs. O que nós devemos? A nossa dívida com Deus é impagável. Vamos dizer que a gente teria uma dívida, suponho um grande número para mim, de 1 milhão. E a gente não tem esse dinheiro para pagar. E de repente a gente olha e aquela dívida não existe mais. É este que é o grande amor de Deus por cada um, por cada uma de nós. Somos aceitos, somos justificados. Deus entrega seu Filho Jesus Cristo, antes mesmo de nós merecermos, para nos dar perdão dos pecados, nova vida e salvação. É uma iniciativa de Deus. Ele dá o primeiro passo em nossa direção para nos dar perdão dos pecados, nova vida e salvação. E este ser aceito, Por isso que também nós, como Igreja Luterana, nós batizamos adultos, mas a maioria daquelas pessoas que batizamos são crianças, são bebês. Mas por quê? E é uma pergunta que muitas vezes é feita para nós luteranos. Porque antes mesmo de nós merecermos, Deus vem até cada um de nós e nos diz: tu és meu filho amado, tu és minha filha amada, que me dá muita alegria. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Antes mesmo, já lá no ventre materno, Deus tem cuidado de cada um, de cada uma de nós. E este é o entendimento do batismo. Também batizamos adultos, mas sempre nesse entendimento de que é uma graça do Senhor por nós. Não somos nós que vamos até Deus, é Ele que vem até nós com a sua graça. Somos aceitos, o primeiro passo é do nosso Senhor. Por isso que o apóstolo hoje nos diz: agora fomos aceitos por Deus, por nossa fé nele. E agora que continuemos firmes nessa graça e nos alegremos na esperança. Esta alegria de permanecer nessa esperança de que o Senhor dá para cada um, para cada uma de nós. Não nos tornamos justos, mas nos tornamos aceitos. Deus nos aceita, Deus nos perdoa e, além disso, Ele quer caminhar conosco, quer ressignificar a nossa vida para que possamos olhar para aquilo que é realmente importante na nossa vida, possamos gastar os nossos dons, o nosso tempo naquilo que é realmente importante, naquilo que realmente traz bem-estar para nós e para as pessoas que convivem conosco. Segunda pergunta, antes de ler os próximos versículos: o que é motivo de alegria para você? Se a gente fosse fazer uma lista dos motivos de alegria, eu faço isso muito no ensino confirmatório. Muitas vezes é difícil de começar a escrever sobre coisas boas. Se eu falasse o que são as tuas dores, os teus problemas, as suas dificuldades, normalmente ali a gente tem muito mais facilidade de escrever, porque muitas vezes é só noticiado as coisas difíceis, os problemas, as dificuldades. E aqui, hoje, eu gostaria de refletir sobre algumas coisas e eu anotei algumas coisas. Uma criança se alegra quando ganha um presente. Um estudante, quando ele recebe boas notas. Um jovem se alegra quando é aceito o pedido de casamento. Um trabalhador se alegra quando é reconhecido ou quando ganha um aumento no seu trabalho. A mãe e o pai se alegram com as conquistas dos filhos. A família se alegra quando pode entrar na sua casa própria. Uma família se alegra quando uma pessoa é curada ou quando um ente querido é curado. Então, há tantos motivos de alegria, há tantos motivos para agradecermos o nosso dia a dia, mas hoje o apóstolo Paulo nos faz também refletir um pouco adiante, quando ele diz assim: também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Tribulações, provações, privações fazem parte da vida de cada um, de cada uma de nós. Todos nós temos os momentos de doença, de conflitos na família, dificuldade no trabalho, aperto financeiro. E como que o apóstolo Paulo vai dizer que nesses momentos de tribulações nós devemos nos sentir felizes? Será que é um exercício de sadomasoquismo que ele está propondo, de nós termos prazer no sofrimento? Não. Ele nos ajuda para que nós possamos olhar naquele momento de dificuldade, naquele momento de tribulação, nós possamos de novo exercitar a nossa perseverança, nós possamos nos tornar mais fortes, mais experientes, mais preparados para enfrentar as tempestades da vida. O reformador Martim Lutero dizia: o sofrimento nos aproxima de Deus, porque ele nos leva à autonegação, ele nos esvazia de nossa autoconfiança e nos faz confiar em Deus. Quando as coisas vão muito bem na nossa vida, normalmente relegamos tudo a nós. Eu trabalho, eu conquistei, eu sou inteligente, eu comprei, eu produzi, eu fiz, eu. E nos momentos de dificuldade, normalmente olhamos para Deus, por que Deus? E é neste momento que também precisamos fazer esta análise, dizer que todas as coisas boas, bonitas, os dons, as capacidades, vêm de Deus. E é nesse momento de dificuldade que de novo olhamos para o nosso Senhor e podemos confiar que este momento é um momento passageiro, que as dificuldades são passageiras, mas que esses momentos de dificuldade fazem com que nós nos tornemos fortes, resilientes, preparados para caminhar na nossa vida. O começo e o fim estão nas mãos de Deus. É nisso que precisamos de novo confiar. Deus está com o controle de tudo, com ontem, com hoje, com amanhã, com depois da manhã. O controle está nas mãos de Deus e nos momentos de dificuldade precisamos aprender a olhar para o nosso Senhor que é conosco, que é fiel, que foi fiel, que será fiel. A paciência faz com que nós tenhamos esperança. No momento de dificuldade, tenha paciência, segure, mantenha-se firme, porque esta firmeza vai fazer com que você olhe com uma nova esperança para as janelas que logo, logo vão se abrir e você vai conseguir caminhar na sua vida mais agradecido por tudo aquilo que Deus tem te dado. E a vida do próprio Senhor Jesus Cristo foi isso também. Não é só ressurreição, não é só glórias. Se nós olhamos para a vida de Jesus, nós precisamos olhar a glória, mas nós precisamos também olhar para a sua cruz. A vida de Jesus foi abundante. Muitas curas, muitas amizades, muitas curas, muitos ensinamentos. Mas também teve abandono, teve sofrimento, teve morte. Assim como é a vida de cada um, de cada uma de nós. E é no meio disso tudo que hoje o apóstolo nos diz, para termos paciência, para olharmos para Deus na certeza de que toda a nossa vida, todo o nosso projeto de vida está sob os cuidados de Deus. Ele tem cuidado de cada um, de cada uma de nós. E assim nos termina dizendo então a sua palavra hoje, a palavra do apóstolo Paulo: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Deus derramou o seu Santo Espírito sobre cada um de nós. A sua promessa foi cumprida. Ele não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa na tribulação e nas dificuldades sozinhos. Não cai um fio de cabelo sem que Deus o veja. Nos momentos de lágrima, ele que enxuga as lágrimas, ele está ao nosso lado. E o todo da vida é bonito e para isso que nós precisamos olhar. E quando nós reclamamos, precisamos de novo lembrar de uma historinha que eu gosto muito, que li há muito tempo e que eu acho que é muito interessante para nós refletirmos sobre isso. Um menino estava conversando com a sua avó, estava reclamando de que a vida não tinha graça, que as coisas estavam difíceis, que tinha sofrido bullying, que os pais não eram perfeitos e que a vida realmente não estava tão boa como ele imaginava, que a vida tinha muitas dificuldades, muitas tribulações. E a avó estava fazendo o bolo bem tranquila, e ela disse: meu neto querido, você quer um bolo? Ele disse, sim, vó, eu vim aqui, porque aqui a senhora sempre faz delícias. Ela disse, tá bom. Pegou dois ovos, quebrou, bateu com calma e disse, coma-os. Não, vó, isso não dá. Terrível, isso é nojento. Aí ela disse, tá bom. Pegou duas xícaras de farinha e disse, coma. Não, vó, o que é isso? Ela disse, tá bom. Pegue um pouco de sal e coma. Não, vó, o que aconteceu? Ela disse, então espera um pouco, acalme-se. Pense um pouco nas coisas boas, nas coisas bonitas da vida. Sente-se, tenha perseverança, ore para o Senhor, renove a sua esperança e olhe para frente o que no meio dessa dificuldade você pode fazer. Ela misturou todos os ingredientes, colocou ao forno, e com o tempo começou a subir aquele cheiro maravilhoso do bolo. Ela cortou o bolo, serviu o neto, ele comeu, deliciou-se. E ele disse, nossa, como é delicioso. Ela disse, é assim, meu filho. Todas as coisas separadas parecem que não têm sentido. Mas Deus vai juntando elas. E no fim, a nossa vida é abençoada quando nós confiamos no Senhor. E é neste momento das dificuldades, no momento dos problemas, que nós precisamos de novo nos agarrar na mão do nosso Senhor. Que possamos diariamente deixar que o Espírito Santo nos preencha com amor, nos preencha com bons sentimentos. Ele possa fazer com que de novo possamos ter novos sonhos e novos projetos de paz. Também, nos momentos de tribulação, Deus está conosco com o seu Santo Espírito, encorajando as nossas vidas. Pois o próprio Jesus diz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu lembro com alegria de uma frase que eu sempre ouvia na minha infância de menino do interior. Ele sempre ouvia essa frase, Deus nunca chega atrasado, os ansiosos é que chegam adiantado. A fruta fora do seu tempo, além de amarga, faz mal à saúde. Deus nunca chega atrasado, o ansioso é que chega adiantado. O fruto fora do tempo, além de amargo, faz mal à saúde. Aquietemo-nos. Toda a nossa vida continua sob o controle de Deus. E quando entregamos a nossa vida, como somos, como estamos na mão de Deus, Ele vai nos renovando. E os projetos, o ânimo, a alegria que, de tudo aquilo que Deus nos dá, na sua graça, se renova a cada manhã. Confie no Senhor. Pois como nos ensina a palavra do Salmo, Deus mandará que os anjos cuidem de você para protegê-lo onde quer que você vá. Eles vão segurá-lo aonde quer que você for. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E com esta certeza, queremos nós olhar para esse mundo. Esse mundo que pede paz, el mundo pide paz, que o mundo pede paz, a pacem dominum, a paz vem do nosso Senhor, em diferentes lugares onde estamos, diferentes línguas, diferentes contextos, Deus nos deseja a sua paz, que nós possamos vivê-la a partir desse olhar para o Senhor, que é conosco hoje e sempre, tudo posso. Naquele que me fortalece.
Amor, ó Deus,
escuta o clamor de teu povo, Senhor. Escuta o clamor de teu povo, Senhor.
Lancem sobre Deus todas as vossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa história. Ele deseja que a nossa vida seja abundante. E com esta fé, precisamos nós de novo nos conectar com nosso Senhor, deixar que os nossos planos, aquilo que nós queremos, passe primeiro pela vontade do nosso Senhor. E com esta certeza, nos unimos em oração. Obrigado, Pai Celeste, por estares presente em nossa vida. Obrigado por nos dares o dom da fé, que nos faz viver e andar nos teus caminhos. Nos anima a nunca deixar dos teus caminhos. Agradecemos de uma maneira muito especial pela obra de Jesus em nosso favor, pela ação do teu Espírito em nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pela nossa vida, por ter nos abençoado com saúde, o vigor para o trabalho, com os anos de vida, com colheitas fartas, com ensinamentos, e somos imensamente gratos por teres nos revelado, ter se revelado a nós em Jesus Cristo, teu Filho, pelo qual nos enviou e envia teu Espírito. Ampara-nos, consola-nos, anima-nos. Faz-te presente entre nós, na vida de cada um, de cada uma. Tantas são as pessoas que sofrem por doenças, depressão, solidão, negação do perdão. Nós intercedemos por todas elas, especialmente pelos nossos próximos mais próximos. Senhor, em especial nós te pedimos, olhe por todos os teus filhos e tuas filhas em tempos de violência, de guerra, tantos acidentes de trânsito, tanta falta de diálogo, tantas pessoas que expressam os seus pensamentos machucando, ferindo os outros. Nós te pedimos, concede-nos a tua paz, restabeleça a comunhão, fica conosco, ó Deus, guarda-nos em todos os momentos da nossa vida, por Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palavra de Deus em Romanos capítulo 10 nos diz: Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos aqueles que pedem a sua ajuda. Com essa certeza, rogamos pela bênção de Deus. O Senhor abençoe todos os teus dias e todas as horas que te são concedidas. Que Deus abençoe as tuas mãos e que assim tu possas abençoar tudo aquilo que tu tocares. Deus abençoe os teus ouvidos e que assim seja também abençoado aquilo que tu ouves. Que Deus abençoe teus olhos e tu possas abençoar tudo aquilo que tu vês. Que Deus abençoe teus lábios e que da tua boca possam sair mensagens de paz, de esperança e de amor. Que Deus abençoe teus vizinhos e que tu possas assim também ser abençoado por eles. Que o Senhor não permita que se afastem dos teus olhos, das tuas mãos, dos teus ouvidos e do teu coração, hoje e nunca. E assim te abençoe, te guarde e renove a tua fé. O Senhor que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Terminamos cantando Deus sempre me ama, Gott ist die Liebe.
Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama no mesmo amor. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do rei. Cativo estive, de graça obtive, do amor que vive e faz viver. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do rei. Enviou seu filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino, o amor do rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso eu cantarei, o amor divino será meu hino.